primeiramente um abraço a todos vocês, né? E especialmente a você, Oswaldo Luiz, um abraço, e a todos os amigos aí de Bandeirantes, Zé Fernandes, e todos os meus amigos aí da cidade. Olha, é uma pena ter que dizer isso, né? Mas uma afronta, mais uma afronta, né? O povo brasileiro tem sido muito afrontado. Uma crise econômica, o governo colocando a mão grande no bolso do contribuinte brasileiro para arrancar dinheiro e tapar os buracos da sua incompetência e da sua corrupção. É uma crise brutal que faz o governo cortar verbas da educação, da saúde, as obras ficam paradas. E aí, aqui no Congresso, infelizmente, os partidos políticos, através dos seus representantes, via relator do orçamento, propõe um aumento da verba do fundo partidário para mais de R$800 milhões. E é claro que isso estimula o surgimento desses partidecos, né, que são, infelizmente, cartórios, são feudos, eles são instrumentos para a sobrevivência financeira de algumas pessoas, são usados até em algumas oportunidades para o enriquecimento ilícito. Então, repassar mais dinheiro para um quadro partidário temerário, num cenário de corrupção, quando se exige uma profunda reforma para mudar essa estrutura partidária, é sem dúvida nenhuma andar na contramão do que deseja o povo do país. Eu lamentei profundamente isso e continuo a lamentar, não aceito isso, disse na reunião de líderes que iria para a imprensa criticar, né? E a crítica está feita. É claro que isso já é um fato consumado, mas nós discordamos frontalmente dessa decisão.
É mesmo porque hoje, se a gente vê a situação econômica do país, não é uma situação fácil, e principalmente do governo, que até o senhor no plenário da última, se não me engano, terça-feira, li uma carta do Agir Meneghetti, que é o nosso presidente.
Exatamente.
Da Federação da Agricultura do Estado, que a presidente não pode dar calote nos produtores rurais, não é verdade?
E a gente vê... Está aí um calote de mais de R$300 milhões do ano passado, não é?
Exato.
Um calote de 390 milhões já para as companhias seguradoras, e os produtores rurais terão que pagar porque o governo se nega a cumprir os seus compromissos. Então, o Agir Meneghetti, que é o presidente da Federação da Agricultura, me mandou uma carta em que ele sugere que o governo precisa liberar, em caráter de emergência, 1 bilhão para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, né? E empenhando imediatamente 250 milhões para a contratação de seguro do primeiro semestre de 2015. E a edição de uma medida provisória, é o que ele pede, prevendo um crédito suplementar de 300 milhões para pagar os atrasados de 2014. Um empenho de 450 milhões para a safra de verão de 2015 a ser liberado até junho de 2015. Portanto, veja quanto o governo está devendo, né, para os produtores rurais. É um calote que, sem dúvida nenhuma, deve revoltar os produtores rurais.
E mesmo porque a parte, por exemplo, desse dinheiro que hoje querem por orçamento para os partidos políticos, 200 e pouco, se a gente passa de partido do seguinte princípio, que são 800 e poucos milhões, daria para pagar um pouco do atrasado do ano passado e sobrar dinheiro ainda, né, senador?
É, sem dúvida. É um valor que pagaria os atrasados e liquidaria a necessidade desse início de safra aqui, desse início de 2015. Né? Infelizmente, a inversão de prioridade no nosso país é brutal, né? É revoltante.
É, e hoje a gente vê aí a situação também, né? A gente acompanhando essa situação do Petrolão, né? Como está sendo conhecido, a gente vê a situação de muitos que estão ligados hoje à política, que bancaram campanha política o ano passado, agora entrando no Petrolão, tem dinheiro na Suíça, e está congelado aí US$400 milhões. Mas, senador, a gente aqui, como pequenininho, a gente liga no assunto, que nem a dona de casa está neste momento, o senhor que está neste momento almoçando, a gente que está aqui longe de toda essa celeuma, a gente imagina, a gente vê falar de tanto dinheiro que foi roubado, foi isso, aquilo, que nem está se congelando US$400 milhões, mas a gente não vê nunca dizer, olha, esse dinheiro voltou para o governo. Como é que faz isso aí? Vem esse dinheiro, não vem? Para onde vai esse dinheiro, senador?
Olha, o dinheiro roubado realmente tem que se buscar recuperar. É, quase sempre é impossível recuperar a totalidade, né, do dinheiro roubado. Agora, anuncia-se, todos acompanham pela imprensa, a devolução de parte, né, do dinheiro que saiu dos cofres da Petrobras. Ou seja, dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro. O roubo é monumental, nós não sabemos ainda quanto será o final, né, de todas as investigações, depois que completarem esse processo investigatório. Eu não sei se nós teremos a exata noção do rombo, né? Um rombo monumental e histórico. Mas há quem pense que, se nós chegarmos a abrir a caixa preta ou a caixa de Pandora do BNDES, nós vamos encontrar um rombo ainda maior, né? Através das mesmas empresas, né? Empreiteiras que levam dinheiro para outros países, realizar obras em outros países, obras que nós não sabemos se são realizadas, se não são realizadas, mas o dinheiro vai. E também os fundos de pensão, que é um outro antro de corrupção, chamados fundos de pensão. Tem fundo de pensão da Petrobras, tem fundo de pensão do Banco do Brasil, tem fundo de pensão dos Correios, né, chamado Postales. E há a sensação de que, nesta área, onde a mão dos políticos corruptos acabou pesando, né, o dinheiro roubado também é monumental. Então, nós estamos tentando aqui no Senado, CPI do BNDES e CPI dos fundos de pensão. Não vamos ficar apenas nessa tentativa de Petrobras, né? Agora, que o roubo é monumental, o maior da história do Brasil nesses últimos anos, não há nenhuma dúvida.
Bom, a gente, até agora há pouco, agora faltando uns 15 minutos para começar o jornal, nós estávamos acompanhando aí o Renato Duque quando ele entrou e disse lá na CPI. Porque, veja bem, para trazer cidadão para o Paraná já tiveram que pagar avião, aquele toda coisa. Agora, hoje, levaram de madrugada com o dinheiro do povo nosso, porque é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Avião, aquela coisa toda, aí ele chegou lá. Não posso dizer que é um prazer estar aqui, mas é uma obrigação. Como cidadão, estou aqui presente. Só que, por orientação, não vou falar nada. O homem fica quieto até agora, senador. Isso é abusada a inteligência, né?
Ele aproveitou para sair um pouco da prisão, né? Dá um passeio até Brasília, depois volta. Pelo menos ele aliviou a tensão, né, de ficar preso. Então,
e eu, nós
é
também,
lamentável,
né?
Nós já sabíamos que ele não falaria, né? Isso já estava anunciado. É, eu discordo dessa CPI, ela não tem o que fazer agora, né? Porque o que ela está fazendo é requentar os assuntos, né? A Justiça Federal, através do juiz Sérgio Moro, aí no Paraná, a Polícia Federal, o Ministério Público, agiu e está agindo com muita competência e dedicação. Então, o nosso papel aqui seria estimular, valorizar a instalação dessa CPI, é apenas esse palco, né? A fase da CPI acabou. Nós já estamos numa fase adiantada, né? Agora cabe CPI para BNDES, para fundos de pensão, porque ainda o Ministério Público e a Polícia Federal não atuou nestas áreas. Quando a Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal já avançou, não há mais razão para a CPI, né? Aí realmente você tem razão, é despesa com dinheiro público, é esbanjamento, né? É claro que para a oposição, e eu sou da oposição, mas tem que ser honesto, né? Para a oposição é bom, porque é um palco, né? Você coloca ali os podres do governo com mais visibilidade ainda, né? Mas já está na mídia todos os dias, né? Então, eu creio que nós poderíamos estar fazendo aqui outras CPIs e deixando essa aí para o Ministério Público, Polícia Federal, ocupando, evidentemente, toda essa força, tarefa que se organizou no Ministério Público, agora, inclusive, para investigar os políticos que foram citados na delação premiada.
Agora, senador, o senhor que tá dentro há muitos anos, dentro do Congresso Nacional, por exemplo, para a gente assim que está aqui, qual CPI que deu resultado dentro do Congresso Nacional?
Todas. Em que pese o fato de esculhambarem as CPIs, né? Inclusive a da Petrobras deu resultado. Em 2009 nós instalamos a CPI da Petrobras. Imaginaram que ela havia terminado em pizza, né? É isso que se divulga, terminou em pizza. E só que nós da oposição protocolamos 18 representações, isso em 2009. O que está descobrindo agora, nós denunciamos em 2009. Então, o superfaturamento na usina Abreu e Lima, o superfaturamento na Getúlio Vargas, aí em Araucária. Tudo isso nós denunciamos. Eu levei pessoalmente ao Procurador-Geral da República e depois cobrava, sempre cobrava, para saber como é que estavam os inquéritos, né? Aí os inquéritos foram distribuídos para Recife, para o Rio, para Curitiba. O delegado da Polícia Federal, que presidiu o inquérito aí da Getúlio Vargas, de Araucária, eu convidei, ele veio ao Senado para falar a uma comissão, a Comissão de Infraestrutura, à época ainda estava iniciando o inquérito, né? Então, na verdade, CPI todas dão resultado, umas um pouco mais, outras um pouco menos. Na pior das hipóteses, elas colocam o mal para que a população, à luz, né, para que a população possa identificar, conhecer. Agora, o papel da CPI é realmente atuar até que entre o Ministério Público. Depois que entra o Ministério Público e a Polícia Federal, aí não há mais razão da CPI funcionar.
Agora, senador, a gente até os ouvintes referem. Por que que uma pessoa rouba uma coisinha pequena? Por exemplo, uma galinha, ele vai ficar preso. E aí o grandão que rouba milhões e milhões vai, tem jato, tem avião para levar ele, tem isso, aquilo, e jamais fica preso.
É, quem rouba galinha geralmente não tem um advogado, né? E um advogado competente, que usa dos expedientes jurídicos, né? Como habeas corpus e tal, para... E os grandalhões, eles pagam advogados caríssimos e conseguem, obviamente, soltura em determinados momentos. Agora, nós estamos tentando melhorar a legislação, aprimorar a legislação, tornar mais rigorosa, né? Para fechar as portas que existem para esses escapes, né? Recentemente, os juízes federais apresentaram uma proposta, nós estamos tentando apresentar aqui no Senado, que o corrupto, ou o marginal, ou o criminoso, o réu de crimes violentos, crimes hediondos e crimes graves, né, condenado na primeira instância, em grau de recurso, ele não responderá em liberdade, ele continuará preso. Essa é uma medida interessante. A outra é, como você disse antes, Oswaldo, o dinheiro roubado não voltou. Enquanto não voltar, não solta o ladrão, né? O corrupto. Neste caso, nós teremos a possibilidade maior de recuperar o dinheiro, né? Porque, obviamente, a prisão deve ser algo assim dramático, né? É difícil um cidadão do colarinho branco, que vive na mordomia quase sempre, né, aguentar a dureza de uma prisão. Então aí ele certamente entrega tudo que tem, né? Como aquele cidadão que apareceu aqui na CPI esses dias, ele mandou devolver tudo. Ele diz, olha, estou devolvendo 100 milhões de dólares. É um dinheiro grande, né? Ele devolve tudo para não ficar preso. Está preso ainda, né? Está preso, mas está tentando reduzir a sua pena. Acho que essas medidas podem ser positivas, né, para acabar com a impunidade.
Bom, senador, a gente quer agradecer a sua disposição por falar conosco aqui dentro do jornal Operação Cidade. E a gente não tive a oportunidade quando o senhor esteve aqui, até de cumprimentá-lo pelo que foi feito no plano no ano passado, que nós tivemos o plano da educação, o PNE, né? Que
Exatamente.
O Plano Nacional de Educação, onde ainda bem que foi se manteve através de uma emenda do senhor, proposto pelo senhor, na Comissão
Exato.
De Educação, que preservou as nossas APAES, né, contemplando aí tanto a inclusão dos nossos alunos com deficiência à rede regular de ensino, quanto também o atendimento da educacional aprendizado, que foi um ponto fundamental dentro do Plano Nacional de Educação que foi aprovado. Acho que das coisas que se fez aí nos últimos anos, um dos grandes planos que foi determinado para a nossa educação e que tem que ser visto com bons olhos, como estamos hoje, o parabenizando por esse feito, não só por esse, como por outros também, mas principalmente por esse, que é um feito que realmente chama a atenção de todos nós, que temos um carinho muito grande pelas nossas APAES.
Muito obrigado, Léo, pelo reconhecimento. Realmente foi uma batalha que valeu a pena. Eu tive a primazia de ser o relator do plano e na discussão final, né, no último momento, e aí tive a felicidade de poder alterar e salvar as APAES. Eu fiquei muito feliz com isso e reconheço a importância das APAES, e os seus líderes atuaram com muita presença aqui em Brasília naquele momento. Muito obrigado por lembrar desse fato aí. Um grande abraço a você, a todos os ouvintes, um grande abraço e obrigado por essa oportunidade.